Carlos Alberto Diniz, vamos ao nosso relatório de jogo aqui na Rádio Observador. Vamos analisar este encontro entre Benfica e Futebol Clube do Porto. O jogo terminou com um empate a um golo, marcaram Everton Cebolinha e Mateus Uribe. Cebolinha na primeira parte, ao minuto 23, Uribe ao minuto 75. Jogo dividido, jogo muito disputado entre as duas equipas, que teve diferentes velocidades. O Benfica acabou por entrar melhor, o Futebol Clube do Porto depois respondeu depois desse encontro. Como é que olhas para este jogo que acabou por ser muito importante para estas contas do campeonato?
Sim, foi um jogo competitivo, nem sempre bem jogado, mas competitivo, com muitas incidências, muitos cartões, 11 cartões amarelos, algumas faltas, bastantes mesmo, mas essencialmente na primeira parte, mas com maior ascendente, claramente, do Futebol Clube do Porto, mas também com a questão do gol do Everton, que foi um excelente gol e que foi o momento do jogo, digamos, e que também de alguma maneira mudou aquilo que era a perspectiva das equipas. O Benfica controlou, digamos, um pouco mais o jogo a partir daí, tentou controlar mais o jogo, apesar de não ter conseguido muito durante a primeira parte. Teve uma postura mais de expectativa, fez claramente duas linhas, 5-4 com o Seferovic um pouco, digamos, isolado na frente, e a segunda parte foi marcada também por isso. O Porto assumiu as despesas do jogo, foi mais forte, criou algumas oportunidades, não criou assim tantas, teve algumas oportunidades de esquemas táticos, de cantos, de livros laterais. Teve uma boa oportunidade aos 50 minutos pelo Marega, mas que o Elton se opôs muito bem, e surge depois o golo aos 75 pelo Uribe. Aliás, numa excelente situação criada pelo João Mário, que tinha entrado há pouco tempo e que entrou para o lateral direito, e com essa intenção, claro, de criar desequilíbrios pela lateral direito, aproveitando aquilo que falámos um pouco na primeira parte, que o Porto tinha atacado substancialmente pelo lado direito, para aproveitar um pouco a pouca velocidade do Vertonghen e o adiantamento de muitas vezes do Grimaldi em termos ofensivos. E isso acentuou-se após essa entrada do João Mário e o arriscar, digamos, do Sérgio, com a entrada do Francisco, do Evanilson, do Tony Martínez e do próprio João Mário, que já falámos. Por isso o Porto partiu um pouco o jogo, mas intencionalmente, porque precisava disso, porque precisava da vitória, que só praticamente da vitória é que lhe interessava. O empate será importante, mas a vitória ainda lhe dava a perspectiva de poder lutar pelo título. O Benfica, na minha opinião, teve demasiado tempo na expectativa. Aliás, só fez as alterações significativas com a entrada do Darwin aos 85 minutos, salvo erro, e acho que foi muito tempo, porque percebeu-se que o Porto ia claramente arriscar pelo corredor direito, depois com a entrada do Francisco, e o Benfica viu isso muito tarde, na minha opinião. Nessa altura o jogo ficou claramente partido e o jogo podia ter caído para qualquer dos lados, mas as grandes oportunidades foram efetivamente do Benfica, que também durante o jogo teve aquelas incidências que o Jorge Jesus repete sistematicamente. Foi os dois lances de grande penalidade revertidos pelo VAR, e bem, parece-me, mas depois teve aos 91 aquela grande oportunidade pelo Torat, que o Marchesino ainda defende e que vai à barra, que poderia ter dado o golo, e depois aquele golo também do Pizzi, que é revertido. Essas são de facto as grandes oportunidades do Benfica na segunda parte, mas no cômputo geral acho que o Porto foi mais forte e quis sempre ganhar mais o jogo do que o Benfica.
Olhando para as contas do campeonato, porque este empate acaba por ditar quase as posições finais, há 9 pontos em discussão. O Benfica está a 4 pontos do Futebol Clube do Porto, o Futebol Clube do Porto está a 8 do Sporting. Fica com este clássico o campeonato decidido?
Praticamente. A tal questão da matemática está sempre presente, naturalmente, mas praticamente, porque era preciso o Sporting perder os 3 jogos e o Porto ganhar os três jogos. Não me parece muito, muito normal que isso possa acontecer. Na vida não há impossíveis, não? Naturalmente, mas não me parece que isso possa acontecer facilmente. Por isso, com oito pontos e faltando três jornadas, dois jogos em casa, é evidente que o Sporting ainda tem um derby pela frente, mas claramente o Sporting neste momento não pode dizer que é campeão, mas está com pé e meio, digamos, no título.
E Carlos Alberto Nis, para fechar este relatório de jogo, falta apenas o melhor e o pior. Começamos pelo melhor deste clássico entre Benfica e Futebol Clube do Porto.
Dividi um pouco pelo aquilo que o Porto arriscou, e o seu treinador, tentando tudo para poder ganhar o jogo, e também o Otávio, que me parece que fez um excelente jogo. Foi um jogo muito, muito conseguido. Aliás, foi o homem que em que o jogo girou à volta dele no Futebol Clube do Porto. O pior, diria que é o comportamento demasiado expectante do Benfica na maior parte do tempo do jogo, e substituições muito, muito tardias em função de ter saído o Rafa e ter perdido a referência do contra-ataque, e só o Darwin entra a 5 minutos do fim. Por isso, claramente, o Jorge Jesus aqui um pouco distraído e deixou o tempo rolar, e poderia ter tentado mais cedo mais alguma coisa para ganhar o jogo.
Está feito mais um relatório de jogo aqui na Rádio Observador, a análise de Carlos Alberto Diniz, sempre depois dos grandes jogos do nosso campeonato. Neste caso, a análise ao encontro entre Benfica e Futebol Clube do Porto, encontro que terminou com um empate a um golo.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.